Hoje eu quero ir com você para o versículo 26. Aí, depois que ele que o pai de José, o patriarca Jacó, abençoa os seus filhos, né, no último dia da sua vida, aí ele chega para abençoar José. Aí ele fala, primeiro, a primeira bênção é que ele dá a identidade de José. Sabe, deixa eu te falar uma coisa: quem te abençoa é quem te ajuda a descobrir sua identidade e seu propósito. Pode dar uma salva de palmas forte. Presta atenção: todo jogo do maligno é para roubar duas coisas: identidade e propósito. Tudo que o maligno faz é tentar roubar das pessoas sua identidade e seu propósito. Confundir a cabeça, confundir o desejo. Ah, eu não sei se eu quero, né, permanecer casado. Ah, eu não sei se eu vou ser médico, pastor. Ah, eu não sei se vou ser engenheiro. Ah, eu não sei. Roubar a identidade, confusão. Uma pessoa perdida na identidade é uma pessoa que nem se fala em propósito, porque o propósito depende da identidade. Se você não tem firmeza na tua identidade, como é que você vai ter firmeza no seu propósito? Esquece, o propósito é a identidade expressa na realidade. Vou repetir: o propósito é a identidade expressa na realidade. Eu só sou bispo porque o meu propósito de ser um líder, de ser um mentor, de ser um apóstolo para muitas igrejas, né, de inspirar, meu propósito disso qual é? Por causa da minha identidade. O que está dentro de mim sai para fora, sai com a minha paixão, sai com o meu trabalho, sai com o meu amor, sai com a minha energia. Isso torna propósito, mas só sai o propósito por causa da identidade que eu descobri, que eu acredito, que eu ponho intensidade nela, que eu vivo para ela. O mais importante é a identidade. A identidade dá à luz o propósito, ou o propósito é filho da identidade. Descubra sua identidade e o seu propósito florescerá. Então, quando Jacó chama seus filhos, o que ele faz? Ele volta na memória coisa que os filhos não sabiam, e ele fala para o filho, para todas as tribos, para todos os filhos, não é só para José. Ele fala da origem da sua identidade. Ele dá uma palavra, não é? No caso de José, eu mostrei muito rapidamente, nasceu de Raquel. Raquel foi a mulher que Jacó amou. Ele casou com Lia, a irmã de Raquel, serviu 7 anos Labão, o seu sogro, pai delas, por Raquel, porque ele gostava de Raquel. Mas Labão fez um jogo na noite, tudo escuro, né? Ela de burca. Então ele coabitou com a irmã mais velha, e ela já se engravidou, Lia, uma mulher bonita de alma, uma mulher querida, santa, uma mulher maravilhosa. E depois ele serviu por mais 7 anos por Raquel, e depois ele serviu por mais 7 anos por salário. Então Raquel não tinha filhos, ela era estéril. Lia tinha, e tinha muitos filhos. E além dos filhos, ela, a dela própria, ela deu sua concubina. E aí Raquel adoeceu de alma, porque ela era amada, mas ela não era frutífera. E aí um dia, num episódio das mandágoras, pega o meu livro Comentário da Bíblia Científica de Gênesis, que você vai entender que aquelas mandágoras, elas tinham hormônios conceptivos fortíssimos. Era um chá de uma erva, né, carregada desses hormônios. Aí ela toma e concebe de José. Então José cura uma esterilidade. E ela deu o nome para o filho que nasceu, que foi gerado naquela situação, naquela circunstância, de frutífero, porque ela queria outros filhos. Então ela disse: esse menino que nasceu, nasceu para curar essa realidade, para curar essa situação. Deixa eu te dar uma palavra profética: Deus te chamou para mudar realidades. Deus te chamou. Sua identidade é, ela tem a ver com aquilo que você foi colocado por Deus para transformar, para mudar. Deus te colocou em lugares e situações para mudar realidade. Isso é a essência da sua identidade, e isso te guiará no seu propósito. Isso te guiará no seu propósito. Então José, ele nasce com esta missão. Ele nasce e a mãe bate o carimbo, a mãe reconhece. Não é a mãe que dá para ele, ela dá o nome porque ela reconheceu. Preste atenção, fale comigo baixinho: sabedoria é a capacidade de perceber as diferenças e as realidades. Talvez nenhuma mulher perceberia o que Raquel percebeu. Ela percebeu que aquela criança veio para mudar uma realidade de esterilidade para frutificação. Então ela pôs o nome, foi ela que deu o nome de José. Então ela pôs o nome. Pessoas bobas não reconhecem detalhes. Pessoas bobas, superficiais, não reconhecem detalhes. A sabedoria faz você pensar antes de falar, observar bastante, perceber as diferenças. Tem gente que diz: como é que eu não via? Como é que eu não enxergava? Como é que eu não percebi que ele era um interesseiro, que ele não me amava? Ele queria um relacionamento comigo por causa dos meus bens, por causa do meu nome, por causa de outros interesses. Como é que... Porque você não percebia os detalhes, só isso. Você não percebeu os detalhes. Tema das celebrações deste ano vai ser o grito da sabedoria. Lembra que Provérbios diz: a sabedoria grita, lá em Provérbios, não diz isso? O que é que ela grita? Você quer ouvir o grito da sabedoria? Dê uma salva de palmas ao teu Deus. O grito da sabedoria. Então, ela reconhece José, ela reconhece a missão. Agora, presta atenção: José viveu a vida. Quem é a personagem não percebe isso. Você não percebe. Pelé não sabia que ele era Pelé. Beethoven não sabia que ele era Beethoven. Certo? Da Vinci não sabia que ele era Da Vinci. Einstein nem sabia que ele era Einstein. Ele era ele, com os problemas, com as idiosincrasias da vida, com as depressões, com os momentos bons, momentos maus. Ele era ele. Essa visão se foi formado devagar, de fora. A pessoa vive a vida. O personagem vai viver, ele não percebe. Ele não percebe que ele está curando uma realidade, que ele está ali, que ele veio para, parece que ele já veio até destinado, ele já veio até predestinado para mudar. Ele não percebe isso, ele vive a vida. Talvez no final, olhando para trás, até pode reconhecer um pouquinho, mas por dentro as pessoas se minimizam sempre. Não é quem é bom, né? Um dos traços da pessoa sábia é a humildade, então ela sempre se minimiza muito. É natural. E José fez isso. Ele viveu a vida. Ele nem percebeu que na vida dele tinha uma graça para curar realidades. Aonde ele ia, ele mudava a realidade. Primeiro ele mudou a realidade da mãe dele. Logo depois dele veio Benjamim, dois filhos. E só não veio mais porque a mãe dele se meteu em bruxaria. Ela se meteu em bruxaria, né? E aí, ao meter-se em bruxaria, ela morre. Então, família de patriarca também tem confusão, né? Que loucura, hein? Então, Deus chama José, e o pai, no último dia, o pai mostra, o pai resgata isso, o pai retrocede na origem e mostra a identidade para eles. E depois que ele fala sobre os flecheiros, que eu mostrei domingo, não é? Os teus braços serão, teu arco será firme, e os teus braços serão feitos ativos pelo poderoso de Jacó. Eu amei esse texto. Por quê? Quando você tem identidade, quando você tem propósito, mesmo que você esteja ferido, seu arco não vai cair no chão. Quando você tem identidade, quando você tem propósito, mesmo com os braços feridos, teu arco não vai cair. Ele diz assim, profecia do pai diz, segurasse o arco no teu braço, e José só conseguia segurar o arco, ele não conseguia fazer mais. Não precisa, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Segura o arco e o resto Deus fará por você. Não precisa. Ele segurou o arco, e teus braços, aí ele diz, teus braços serão feitos ativos pelo teu Deus, pelo Senhor. Eu seguro o arco, você segura o arco, segura o seu propósito, segura o seu chamado, segura a sua identidade, mesmo as flechas enfiando nos seus braços, correndo sangue, não tem problema, segura, firme, porque vai passar. E aí Deus, o teu Deus eterno, o Deus a quem você serve, o Deus da sua aliança, ele fará ativo. O que quer dizer isso? Resultados. Quando você acha que você é fraco, aí é que a graça de Deus produz através de você 100 vezes, 1000 vezes mais. A graça de Deus. O apóstolo Paulo diz, não eu, mas a graça de Deus em mim operou muito, muito. Além deles, ele usa a expressão deles. Aí ele chega no versículo 26, aí ele fala, as bênçãos do teu pai excederão as bênçãos de meus pais. Opa, o que, que é isso? Quem está falando essa frase? Jacó, pai de José. Então ele diz, as bênçãos do teu pai, José. Quem era o pai de José? Ele, era ele, o velho Jacó. Excederão as bênçãos do meu pai. Agora, se é uma coisa que Jacó conhecia, era bênção, porque ele roubou a bênção do seu irmão, e a vida dele virou uma confusão por causa daquele episódio. Um episódio que seria algo meio sem sentido, meio, né, que nem ele entendeu direito, que a mãe dele é quem construiu, né, pra, lembra que ele fez um guisado, um risoto, né, levou para o pai comeu, vestiu a roupa do irmão, porque era o mais velho, era Esaú, não era ele, não era Jacó. Jacó não merecia aquela bênção. Então, por causa da bênção, a vida de Jacó capotou. A vida de Jacó virou de cabeça para baixo. O irmão dele quis matar ele, ele teve que fugir, ele foi embora, ele nunca mais viu o pai, nunca mais viu a família. A vida dele acaba. Do ponto de vista humano, a vida dele vira uma tragédia. Mas quem tem identidade, quem tem propósito, não tem tragédia. Sempre Deus está trabalhando e levando para cumprir seu chamado. Toda tragédia é apenas uma carta, uma direção de Deus através do destino. Só isso. Então, ele foi, aquela situação levou ele a ter que mudar para a terra do seu tio. Nunca mais viu o pai. Viu o pai cego antes de morrer, 7 anos antes de morrer, mas acabou a vida. Acabou num sentido familiar, mas construiu a família, construiu a visão, construiu o que Deus tinha para ele. Então, se Jacó entendia de alguma coisa, era da bênção, porque teve muita confusão por causa dessa bênção na vida dele. E aí ele fala para José, as bênçãos do seu pai, que sou eu, excederão as bênçãos do meu pai. Quem foi o pai dele? Isaac, que deu a bênção para ele no lugar do seu irmão, a bênção principal. E aí ele fala: até o cimo dos montes eternos estejam sobre a cabeça de José, sobre o alto da cabeça daquele que foi distinguido entre os seus irmãos. Então agora Jacó libera 4 bênçãos para José. 4 bênçãos para José. Como nós estamos no mês da quebra de maldição, eu quero falar para você: Deus vai quebrar toda maldição na tua vida. Você de toda Sara, nossa terra, se prepare, porque Deus vai abrir a janela do céu e vai mandar para você bênçãos de todos os lugares que você nunca imaginou na sua vida. Nunca imaginou na sua vida. Agora, olha que coisa engraçada, gente. José, entre aspas, não precisava mais da bênção. Como assim, bispo? Ele já era governador do Egito nessa época. Ele já tinha 2 filhos. O pior da vida dele já tinha passado. Se ele precisasse de uma bênção, era 15 anos atrás, 7 anos atrás. Agora que está tudo pronto, o pai dele não está dizendo que aquela bênção vai alcançá-lo dali para frente. O pai dele está apenas fazendo reconhecer aquilo que o trouxe até ali. O pai dele está apenas abrindo seus olhos para dizer: tu não chegou aqui por causa dos teus belos olhos. Você não chegou aqui por causa da sua sabedoria. Você chegou aqui por causa de uma aliança do Deus eterno que te trouxe até aqui. Opa! Opa! Na verdade, o que o pai faz, o pai está descortinando para ele olhar e ver e compreender o que aconteceu com ele. E como Deus o ajudou, como a bênção o ajudou a construir na sua vida aquela nova realidade, deixando de ser escravo, deixando de ser preso, um prisioneiro, para ser um governador. Para ser o governador. E um governador em tempos que valia a pena ser governador. Não tinha CPI. Né? Um governador naquela época valia a pena, né? Hoje é confusão atrás de confusão. Né? Ninguém consegue agradar todo mundo. Agrada uma metade, desagrada o resto. Não tem jeito. Então, aqui ele fala: as bênçãos do teu pai excederão as bênçãos dos meus pais. Do cimo dos montes eternos estejam elas sobre a cabeça de José, sobre o alto da cabeça daquele que foi distinguido entre seus irmãos. A primeira bênção que ele emite sobre seu filho é a bênção dos altos montes eternos. Quem quer a bênção para subir, 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 subir? É montes eternos, não são montes humanos, não são montes naturais, são mais, muito mais do que os montes naturais, são montes espirituais. Deus vai te levantar com os seus montes eternos. Subindo. Eu fui estudar as bênçãos, bispos, eu fui dar uma estudadinha nas bênçãos. Interessantíssimo. A Bíblia tem umas sutilezas incríveis. Parece que foi quase um esquecimento, mas foi propósito. As entrelinhas, algo maravilhoso. Não tem muitas bênçãos na Bíblia, é engraçado. Não tem muitas, tem poucas. Mas elas são muito significativas. Tem a bênção de Jacó, que Jacó recebeu do seu pai, Isaac, que o irmão dele, traído, Esaú recebeu depois, logo em seguida. Tem a bênção da filha de Caleb, Aksa, uma bênção muito interessante. Tem a bênção que Moisés dá, que é quase uma profecia do futuro também sobre Israel, as tribos. Mas aqui, hoje, o importante, essa primeira bênção, bênção. As bênçãos do teu pai excederão as bênçãos dos meus pais, até o cimo dos montes eternos. Estejam elas sob a cabeça de José. Só um minutinho. Faz assim, ó. na sua cabeça. Põe a mão na sua cabeça. Diga: até o cimo, o cume dos montes eternos. Diga: esteja ela sobre a minha cabeça, em nome de Jesus. Diga: a minha grandeza nunca me fará perder a sabedoria. A minha altura cada dia diminuirá mais o meu coração e a minha dependência diante de ti. Porque ele diz assim: as bênçãos até o cume dos montes eternos estejam sobre a cabeça de José. Quem sobe muito normalmente perde a bênção, perde o juízo, perde a cabeça, se orgulha, fica arrogante. A pessoa vai tendo lá embaixo, ela precisa da bênção, então ela vai buscar a Deus, ela vai clamar a Deus, ela vai depender de Deus, ela vai orar a Deus. Mas começa a subir, já é meio a meio, pouco de bênção, mas tem muita coisa para fazer, tem muita agenda, não dá mais para ir para a igreja, tem muito patrimônio, não dá mais para dar o dízimo, nem sei quanto que eu ganho, né? Eu dou só daquilo que, aquele pedacinho lá que vem para a minha conta, que eu gasto de feira, disso, daquilo, então eu dou o dízimo muito diminuto, e vai subindo, e vai diminuindo, e vai subindo. Aqui ele diz: tu pode subir quanto for, seus montes vão subir, você vai, Deus vai te colocar nas alturas, você vai crescer, meu filho, mas a bênção nunca sairá da tua cabeça. E foi mesmo, e foi exatamente o que aconteceu. Quanto mais José amadurecia, mais ele tornava dependente, mais ele tornava apaixonado, mais ele era reto, santo. Que coisa bonita. Quatro bênçãos. A primeira é essa. E essa bênção, a bênção dos montes eternos, do cume dos montes eternos, ela é uma bênção especial. Por quê? Porque ela simboliza tocar os céus. Nessa época, não se esqueça que os céus para eles eram onde estavam as nuvens. É a primeira atmosfera, esse primeiro grau visível. Alguns montes altos, as nuvens ficam sempre em volta deles. Se você sobe num monte, você está por cima das nuvens. Nós fizemos isso no Monte Sinai. Algumas vezes na nossa ida a Israel, a gente subiu o Monte Sinai com nuvem, e a nuvem ficou embaixo de nós, a gente passou por cima delas. Alguns milagres da natureza que a gente viveu sobrenatural lá nas viagens na Terra Santa, e esse foi um deles. Então eles quando viam as nuvens, no conhecimento que eles tinham, né, astronomia, para eles já estavam alcançando os céus, né, em uma certa forma de dizer, estava mesmo, não tem nada errado, já estavam no topo das nuvens, já estavam, né, ali naquela realidade. Então, querido, preste atenção, Deus vai fazer você subir. Nuvens dos céus estarão debaixo dos seus pés. Você sabe a importância disso? Deus vai te levar. O mais importante, o mais bonito, não é quanto você sobe. O mais importante, o mais bonito, é que a bênção nunca deixará a sua cabeça. Para você, dentro de você, você vai continuar sendo humilde, dependente de Deus, você vai continuar buscando a Deus, você vai continuar sendo um homem justo, uma mulher reta, uma pessoa que faz o que é certo, você vai continuar apaixonado por Deus, pela justiça, pela verdade, por aquilo que tem valor nesse mundo e na eternidade. Isso que é importante.